Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia, começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um negócio que a gente vive todo dia aqui no Magalu, e a gente trouxe mais dois convidados aqui que recentemente pularam fora desse meio aqui.
Né? Os caras pularam fora, enquanto há tempo. Sacanagem. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, a Nessor tá vendida, mas continua a maior loja nerd do Brasil!
Azaghal.
Sem mais. Bom, aqui do Magalu eu trouxe o Cassiano e o Edu.
Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Cassiano.
E aí, pessoal? Eduardo Galanternik, tudo bem?
O Edu e o Cassiano são duas lideranças aqui do Magalu. É o Cassiano do lado do Luiza Labs. Ele representa aqui a parte do digital, que cuida de várias coisas do e-commerce. E o Edu é o diretor executivo de e-commerce. Então, ninguém melhor do que eles pra gente ter um papo sobre isso aí. Então, bora lá. Bom, nesse último tri a gente teve essa fase inesperadamente boa aí, né, por causa da... Digo inesperada por causa da pandemia, né? E isso trouxe um crescimentozinho aí pra gente que foi um tanto quanto desafiador, né?
Crescimentozinho, né? Primeiro, me apresentando, né, eu sou responsável pela operação de e-commerce Magazine Luiza. Estou numa empresa já há mais de 5 anos. Recentemente também veio para minha responsabilidade, né, as operações lá da Netshoes, a Tini, assim como a época, a estante virtual. É um prazer gigante trabalhar aqui no Magalu, trabalhar com um time tão forte, né, em todas as competências, seja na logística, na tecnologia, né, no time de negócios. Eu acho que a união desse time é que vem ajudando a gente a ter, não só agora especificamente na pandemia, que realmente ele teve um crescimento aí, quase triplicamos o nosso negócio nesse período, mas já há mais de 15 trimestres a gente vem conseguindo crescer mais 50%, de forma sustentável, sólida, levando aí, de uma forma geral, o Magalu a uma posição, acho que destaque no cenário de e-commerce, e sem dúvida fruto de todo o trabalho que a gente faz junto, né? Cassiano, Gouveia, já quebramos pau de vez em quando, né? Mas eu acho que é disso que sai um parte do sucesso aí da nossa empresa, né? A gente trabalha bastante junto.
Quando a gente briga por uma coisa, mas um objetivo em comum é positivo, acho que a briga é boa, né?
Exatamente isso.
Tem uma coisa que eu vi poucas pessoas comentarem isso desse período de pandemia que estourou para todo mundo, como se fosse um pouco de lições aprendidas, né? Se a gente for pensar aqui no Labs, no Magalu, a gente é uma estrutura grande, como a gente comentou agora há pouco, né? E pensa que a gente trabalha com um roadmap, né? Enfim, a gente trabalha com uma visão de evolução das coisas. Pensa que a gente teve que jogar tudo pro alto, cara, no começo da pandemia, pegando um pouco disso que o Edu tava falando do crescimento, e a gente virou uma startup aqui. A galera às vezes fala do mindset de startup, né? O mindset ágil e tudo mais. Cara, eu me vi em vários momentos, de madrugada, por exemplo, conversando com outras pessoas, tipo, fazendo brainstorming em cima de blocos de tecnologia que a gente tem aqui dentro, de possibilidades de negócio que a gente poderia chegar pra galera e falar, galera, a gente pode ir pra esse lado aqui, do lado de negócio. Às vezes as pessoas, porque assim, pensam como pelo tamanho do Magalu não aconteceria isso, né? Pelo tamanho da gente e tudo mais, óbvio que a gente tem uma estrutura grande. Mas assim, eu não imaginaria a gente, isso na verdade foi um puta aprendizado da pandemia. Eu não imaginava a gente, num determinado ponto da coisa, agindo e se auto-organizando como se a gente fosse mesmo uma startup, com todo mundo ali se conectando, se plugando, enfim, de um jeito, até certo ponto, foi meio desordenado propositalmente, né? Essa virada em tão pouco tempo, como o Edu comentou, dos 40 dias ali iniciais, cara, esse negócio foi um negócio que profissionalmente eu nunca tinha vivido na minha vida, nessa intensidade. Uhum. E o mais legal disso foi que, de fato, ali, todo mundo jogou pro alto, vamos dizer assim, o seu ego, né? E falou, cara, vamos fazer acontecer. Aquele mindset do tipo assim, tem que carregar caixa? Vamos carregar caixa. Tem que codar? Vamos codar. Tem que fazer tela? Vamos fazer tela. Tem que... na minha casa eu montei, tipo, uma telemetria, que daí entra com um pouco o lance do... Quando a gente se... Nesse período de home office, a gente se confunde um pouco, né? Que a gente tava até conversando um pouco aqui antes. Na minha casa eu montei uma telemetria que, tipo, tem 3 monitores, assim, que ficam dashboards da operação do e-commerce, tecnologia, né? E eu trabalho e olhando para esses monitores, daí, tipo, tem meu computador do lado e tudo mais, tem uma parte de game que eu jogo do outro. Isso tudo meio que foi se autoconstruindo ao longo desse período, meio que por essa necessidade de tomar decisões rápidas. Então, assim, a gente precisava tomar decisões técnicas de tecnologia que fossem rápidas para dar o suporte para o negócio, porque tudo estava se movendo muito rápido, né? Então, quando eu olho esse resultado de a gente triplicou de tamanho nesses últimos meses, quando a gente olha ali os 40 dias, daí o Edu acho que pode até falar do lado dele, do lado com a visão de negócio, mas foi crucial tudo que a gente fez nesses 40, 50 dias para depois a gente conseguir fazer essa escalada. Então, eu tava até esperando vocês, quando vocês estavam falando, eu tava refletindo sobre isso, falando, cara, isso para mim foi muito marcante. Esse modelo que a gente mudou mesmo, assim, de repente todo mundo foi pra sala, foi pra mesa e falou, cara, tirem seus crachás, tirem tudo aqui e vamos fazer esse negócio acontecer, né?
É legal falar do Raptor Team Win, né? E coincidentemente, a gente fez a gente vinha trabalhando como time aqui, como organização, esse conceito do Help the Team Win, né? Que é qual o teu trabalho, né? O nosso trabalho, o trabalho de qualquer um aqui é ajudar o time a ganhar. É um pouco, tem um autor, né, o Fred Kaufman, né, que aborda esse tema, e ele fala isso, ele fala, num time de futebol, qual é o papel do atacante? A maior parte das pessoas vão falar, fazer gol. Falo, não é fazer gol, é ajudar o time a vencer. Se tiver 45 do segundo tempo, o time tiver ganhando de 1-0, e tiver tomando uma pressão, ele vai para a defesa marcar e tentar tirar a bola da defesa. O papel do goleiro também é a mesma coisa, help the team win, ele tem que evitar o gol, mas se ele tiver que ir lá dar uma cabeçada, dar um carrinho, ele vai dar.
E o Iguita mesmo tá aí para...
Exatamente isso. Eu lembro de uma frase do Resgate Soldado Ryan, que eles estavam indo resgatar o soldado Ryan, e aí no meio eles veem que tinha um radar lá, uma parada tomada pelos alemães, e o Tom Hanks fala assim, vamos tomar aquilo e pra ajudar nossos companheiros. Aí o cara fala assim, peraí, esse não é o nosso objetivo, nosso objetivo é achar o cara lá, o Ryan. Aí ele fala assim, nosso objetivo é ganhar a guerra.
É isso.
Our objective is to win the war, sabe, tipo... Se a gente fizer isso aqui, vai salvar a vida dos nossos companheiros que vão vir atrás e tal, que não sabem que esses caras estão aqui e a gente está aqui. Então, naquele momento, ele fala: o nosso objetivo é maior do que você está achando. Nosso objetivo é ganhar a guerra, no caso do Soldado Ryan, entendeu? Isso é muito em sincronia com o que você falou.
É isso aí.
Do time de futebol, exatamente.
É isso aí.
Help the team.
Help the team win. Essa é a função de cada um de nós. E a gente estava trabalhando isso como grupo, né? E aí veio um momento que realmente pôs isso à prova. E um momento que foi isso mesmo, cara. O que tinha que fazer? A gente teve que fazer ajustes na estrutura. A gente teve todo mundo ir para suas casas trabalhar, uma coisa que para a maior parte das áreas não de tecnologia era um paradigma, né? Um tabu que foi quebrado. E eu acho que esse espírito ajudou a gente aí a passar por isso, né?
É, cara, vocês falaram um negócio aqui de time, performance e tudo mais, e eu acho que o Cassiano vai concordar com esse comentário que eu vou falar, que é, no nível de e-commerce que a gente chegou e veio caminhando até aqui, uma das coisas que a gente tem que fazer agora é ter o nível de performance de Fórmula 1-like, sabe?
Uh-huh.
Que é ganhar nos detalhes, nos milésimos ali, aprender aonde ganhar com as minúcias, assim.
Isso mesmo.
A gente é mega fã de Fórmula 1, a gente até tem os grupinhos de aposta aqui, as paradas assim, mas, cara, é bem isso pra mim, assim, sabe?
É o inch by inch, né? Any given Sunday, né, cara? Inch by inch, polegada por polegada, não é uma briga de metro, a gente não tem, no nosso tamanho, não tem mais grandes soluções que vão fazer a gente crescer 5, 10% ou 20%. É cada pequena... melhoria que a gente faz no nosso processo, cada pequena microconversão que a gente melhora, cada pequena melhoria na busca que a gente faz, cada produto a mais que a gente adiciona no nosso catálogo, ele vai ajudar a gente a ganhar um centímetro a mais, uma polegada a mais e fazer a construção desse crescimento, não é isso?
E uma coisa legal disso é que do jeito que hoje a gente enxerga um pouco a tecnologia do e-commerce, é como se fosse um time de Fórmula 1 mesmo, né? Acho que até por eu gostar bastante do tema, né? Eu sempre faço bastante paralelo com isso. Mas assim, esse ponto do mato alto, a gente falava muito lá atrás, até o Gouveia Edu lembra muito disso, né? No começo da transformação digital, etc. Cara, a gente fazia um negocinho, resultado gigante, né? Negocinho, resultado gigante. Só que daí hoje, tem uma parte que eu acho até super legal de falar, que é não só ganhar na polegada, mas assim, a gente ter a capacidade de ajustar o nosso acerto do carro, do nosso motor, para uma próxima corrida. Então, ou seja, cara, num próximo momento aqui, numa sazonalidade X, a gente quer fazer o quê? Cara, a gente quer mexer um ponteiro maior de conversão, a gente quer mexer um ponteiro maior de engajamento dos clientes, com aumento de quantidade de itens no que eles compram e não só na conversão daquilo. Quero aumentar ticket, quero aumentar adaptar aquilo. A gente vai criando uma capacidade de a tecnologia, obviamente colocando bastante inteligência por trás, empurrar isso, que assim, a gente faz um puta trabalho ali de mudar um monte de coisa no motor e você ganha 2 décimos. 3 décimos. E aí você vai indo, né? Pô, nessa volta a gente perdeu 4 décimos. O que, que aconteceu que a gente perdeu 4 décimos nessa volta, né? Aí a gente vai pra prancheta e entende. Isso virou dia a dia, né, Edu?
Exatamente isso, cara. É o tempo inteiro, o monitoramento, né? E a tomada de ações. Eu acho que é um negócio de hipótese, monitoramento e tomada de ações, né? É detalhe por detalhe. Essa é a nossa realidade mesmo. É aí que vai ajudar a gente a ganhar o jogo.
A galera que é de tecnologia, a gente tem um negócio muito forte de performance e a gente tem necessidades, porque assim, nosso volume de acesso, carga, etc., tem minúcias técnicas que fazem toda a diferença e ao longo dos anos a gente pôde ver isso mudando bastante, assim. Uma aplicação que a gente tinha feito, sei lá, em 2014, ela, com o mesmo design, com os mesmos paradigmas, ela não fica em pé hoje mais, porque... Ou ela pode até ficar, mas ela vai custar muito mais cara pra rodar e pra suportar a carga de hoje. Então, isso é um negócio que também dá pra trazer esse aspecto de Fórmula 1, assim, sabe? De olhar minúcias, assim, com esse cuidado todo.
Uma coisa legal, Gouveia, de comentar, que eu acho que é o seguinte, se a gente for pensar nesse paradigma, a gente, ao longo da... nos últimos 5, 6 meses... Ah, vamos pegar o período de pandemia mesmo. A gente, o e-commerce triplicou de tamanho, que é isso que a gente está falando aqui. Legal. Mas daí a gente pode pensar assim, e o custo de tudo isso, por exemplo? E a nossa performance? Na verdade, o nosso custo caiu 40% de infraestrutura. Caraca. Então, a gente foi aumentando a nossa performance, o nosso acesso. A gente não escalou pessoas na mesma proporção. Então, a gente não aumentou o time.
Mas por que caiu?
Porque a gente começou a fazer esse trabalho de refinamento, né? Uhum. Então, a gente não só falou, beleza, então tá aumentando o nosso acesso, tá aumentando o tráfego aqui, tá aumentando os pedidos, ah, deixa rolar. Conforme as coisas iam aumentando, a gente ia fazendo um trabalho ali de fine tuning, que a gente fala, né? Pra ir apertando os parafusos e deixar... A gente otimizou. Então, assim, a pandemia também, acho que isso é um negócio dos nossos aprendizados positivos, ela obrigou a gente a olhar com um olhar otimizador pra tudo. Então, a gente em alguns casos, eu acho que a gente não extraía o máximo que a gente podia, né? E aí, com tudo isso, pô, a gente triplicar o nosso tamanho e, olhando pro custo especificamente, a gente reduzir 40% é bizarro.
Acho que complementando aqui, Catano, eu vou falar uma frase que assim, é que não dá para ter ordem e progresso ao mesmo tempo, né? E a gente realmente veio crescendo muito, de forma acelerada, nos últimos anos, onde o importante era fazer, né, o site aguentar a carga e fechar pedido, né? Só que essa conta de uma operação, né, que tinha alguns milhões de visitas por mês, né, para hoje que tem centenas de milhões de visitas por mês, a conta, né, que é uma das contas principais, que é a conta de hosting, né, da operação, ela é muito cara, né? E a gente veio aqui na pandemia e esse negócio triplicou. Então ela teria... E o dólar pipocou, né? Então olha o efeito explosivo desse negócio. Foi aí que realmente o time lá de tecnologia, ele entrou e já, na verdade, já havia começado um trabalho desse, né? Que era um trabalho realmente de aprimoramento das aplicações para consumir menos, né, hosting, e que rendeu os frutos necessários nesse momento em que a carga aumentou muito, mas de uma forma geral a gente conseguiu não aumentar aí, o custo na mesma proporção, o que para o meu lado aqui, que no final, mal ou bem, a gente tem que vender, né, e arrumar margem para pagar essa conta, foi muito bom, né? Obrigado aí, governo, obrigado, Cassiano, aí, pela contribuição, mais uma vez aí, trabalhando junto aí, que depois tem o famoso cash margin aí, que a gente tem que gerar para pagar isso aí, e com certeza ajudou bastante. Não é isso, não?
Obrigado a todo o time do Labs aí que fez, né, que tá escutando aqui.
Obrigado a todo mundo,
Exatamente.
Especialmente o time de infra, de engenharia lá, que escovaram um beat, viu, junto com a gente.
É, cara.
Muito bom.
Mas olha só, a gente tá falando de crescimento, de pandemia e tal, nesse cenário atual, e hoje as soluções foram tomadas e elas estão dando resultado. Mas há 4, 5 meses atrás, tava todo mundo apertado, né? Não passava nem pensamento. Quando os cenários iniciais começaram a se desenhar, tudo fechado, como é que... Eu queria entender, na verdade, porque é ótimo falar das vitórias e tem que falar mesmo, mas elas estão aí, em tudo que é lugar. Não, mas beleza. Como foi lidar com todo aquele cenário de incerteza e um cenário que ninguém estava esperando naquele momento?
A gente passou por um momento, que eu acho que o final de março, iníciozinho de abril, que foi realmente terror e pânico o negócio, né? Foi um momento em que a gente não tinha nenhum tipo de previsibilidade do que ia acontecer. Um cenário que realmente as pessoas foram para suas casas e pararam de consumir. naquele primeiro momento. As vendas, assim, caíram bem naquele primeiro, na finalzinho de março, início de abril. Naquele momento, a gente tomou algumas iniciativas como empresa, né? A gente se reuniu e fechou os nossos princípios. Em primeiro lugar, era a segurança e saúde dos nossos funcionários e colaboradores e clientes. Em segundo, era a continuidade operacional da empresa, né? Garantir que houvesse o que tivesse por vir, a gente ia passar por essa. A gente estava bem capitalizado, tinha feito um levantamento de recursos aí no final do ano passado, fez com que a gente entrasse nessa pandemia com caixa robusto. E o terceiro ponto era um compromisso de buscar ao máximo não demitir pessoas, tá? Durante a pandemia, porque a gente sabia que qualquer pessoa que a gente tivesse que demitir naquele momento, dificilmente teria uma recolocação, né? E eu acho que como empresa a gente se fechou nesses princípios e adotou uma série de medidas, tá? E foram medidas dolorosas, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia, a primeira coisa, a gente cortou os nossos próprios salários em 50%. Tá? O prédio, o presidente, ficou 80%, o diretor executivo 50%, os diretores, acho que foram 25%, que era para, assim, até para dar exemplo do que a gente precisaria fazer. A gente precisaria renegociar contratos de aluguel, a gente precisaria renegociar contratos com os fornecedores, a gente ia ter que pedir colaboradores de alguma forma que se dedicasse, ou alguns que reduzisse a jornada, né, conforme a legislação. Isso aconteceu, que era no sentido da preservação. A gente fechou as 1.200 lojas, né, no primeiro momento, 1.200 lojas fechadas, mais de 7 mil vendedores em casa sem poder vender, né? Então, quando a gente fez essas primeiras medidas, a gente foi para o segundo ponto, que é, cara, do ponto de vista de negócio, o que a gente pode fazer agora, né? O que a gente pode fazer agora nesse momento? Então, a gente viu que a gente tinha 7 mil vendedores em casa, mas eles poderiam vender através dos seus celulares, né? Mesmo não estando nas lojas. Aí o time do Leves desenvolveu um projeto que chama até Limonada, né? Que é justamente do limão à limonada, né?
Operação Limonada.
Operação Limonada, que era transformar o aplicativo que eles usavam dentro da loja num aplicativo que eles pudessem usar em casa para vender para os seus clientes, né? E aí, aos poucos, a gente foi botando esses vendedores, que são, na maior parte, comissionados, né? Eles têm uma remuneração fixa que é baixa, que é o piso, né? Eles fazem a remuneração deles em cima de comissão e liberam a galera para vender.
Isso é uma parada incrível, porque você imagina esse pepino, você tem aí 7 mil pessoas, 1.200 lojas, e essas pessoas não estão podendo trabalhar, né? Não, as lojas estão fechadas. E como pivotar esse modelo e transformar ele digital do dia para a noite, né?
Eu acho que assim, a gente vem criando já, ao longo dos anos, uma capacidade de desenvolver tecnologia muito grande. Acho que o Gouveia e o Cassiano. O Cassiano foi, acho que o crachá número 3, sei lá, alguma coisa aqui. O Gouveia logo em seguida, né, Gouveia? E quando vocês entraram, tinham quantas pessoas no time de tecnologia? 10, 20?
Pra mim tinha 16.
Tinha 16.
Caralho, 2.
Tinha 2.
Jesus.
E era o 3 mesmo.
Caraca.
E hoje a gente entrou na pandemia com um time de o quê? 1.200 pessoas, mais ou menos?
Nossa,
mas quase 1.300.
Quase 1.300 pessoas. Então, fazer essa pivotada foi algo natural para a gente, porque a gente tinha competência dentro de casa necessária para fazer isso. A gente já tinha uma base de tecnologia desenvolvida, que era um software que estava rodando no aplicativo do vendedor dentro da loja, né? Então, foi uma adaptação, mas só foi possível fazer rápido isso porque tinha um time construído, competente para fazer esse negócio aqui. Então, o primeiro ponto foi esse do limonada. O segundo ponto foi, a gente viu que estava entrando esse ano apostando forte na categoria de moda, né? Vestuário. Já comprado a Netshoes, a Tini no ano passado. Falou, vamos vender roupa esse ano é o ano do Magalu vender roupa. E aí, o que acontece na pandemia? A gente foi olhar para fora. A categoria que mais sofreu foi roupa. Ninguém estava comprando roupa. E o que as pessoas estavam comprando?
As pessoas agora são os cueca, né, cara?
Inclusive, se eu abrir a câmera aqui...
não abre a câmera.
Por favor, Lucas. Mas o que as pessoas estavam comprando? Comida. As pessoas estavam comprando álcool gel, estavam comprando desinfetante, papel higiênico, né? O que a gente fez? A gente pivotou comercialmente e falou, cara, a gente já tinha uma categoria super embrionária, né, assim, um desenvolvimento pequeno, pô, vamos apostar nisso aqui, porque a gente tem agora uma oportunidade de, não só através do que a gente já vem fazendo de entrega muito rápida, custo de frete muito, frete grátis, etc., a gente tem como ocupar um pouco do espaço, apoiar nossos clientes que estão com essa demanda e, ao mesmo tempo, construir essa visão que a gente tem do Magalu, tem no Magalu, né, que aqui você compra tudo, viramos o canhão para a categoria de mercado e hoje, categoria de mercado, 4 meses depois aí, é a maior categoria em número de pedidos aqui do Magalu, por incrível que pareça, em 4 meses.
Categoria de mercado, você diz, tipo, supermercado?
Exatamente. Quando comida perecível, o resto cerveja, uísque, vodka.
Mas você viu que o Eduardo foi muito específico, né, nos exemplos dele, né?
Exatamente. É muito complicado. Então, tudo isso tem de todas as marcas e qualidades, assim como todos os produtos de higiene, beleza, etc. Então acho que esse foi um segundo ponto super importante nessa fase da pandemia. E tive um terceiro que eu acho que é legal falar também, que é o parceiro Magalu. Também, a gente tinha uma base de tecnologia montada, tinham dois produtos já que a gente vinha desenvolvendo eles. Um era o que é o antigo Magazine Você, né, que foi lançado, foi o primeiro produto do Leves, né, Cassiano? Lançado em 2011, que era um produto nosso de venda direta, né, onde qualquer pessoa podia vender o produto para os seus amigos e ganhar um comissionamento, né, através de uma lojinha que ele mesmo criava. A gente tinha esse negócio na mão, que já vinha se desenvolvendo, era um produto que já estava legal, mas não tinha explodido ainda. E a gente viu, putz, tem um monte de gente em casa que de alguma forma perdeu a sua capacidade de gerar resultados, sabe? De gerar renda para sua família. Pô, o parceiro Magalu pode ser uma alternativa para essa pessoa, de alguma forma, complementar a sua renda nesse período, né? E aí a gente mudou o nome para, em vez de Magazine Você, né, para parceiro Magalu, pessoa física, né? Porque do outro lado tinha o parceiro Magalu, pessoa jurídica. Também foi um produto que a gente desenvolveu, né? O time do Leves desenvolveu no final do ano passado. Um produto que dava um acesso a um onboard muito fácil para uma pequena loja passar a vender seus produtos dentro do marketplace do Magazine Luiza e é um software de apoio à gestão dessa pequena loja, né? Então a gente juntou esses dois produtos numa bandeira que chama uma parceira Magalu, foi para a televisão, de verdade, com uma campanha high profile, né, no início, lá em abril, onde a gente, e nos dois casos a gente deu, principalmente no parceiro pessoa jurídica, a gente deu uma comissão subsidiada, que de fato, assim, assim, não vamos lucrar na tragédia, né, era um momento muito, muito sério mesmo. A gente fez uma comissão a preço de custo, botou esses dois produtos no mercado e foi uma explosão. Assim, o parceiro pessoa física, né? A gente chegou até agora, esse mês, último mês, mais de 50 mil pessoas que venderam através do Magazine Luiza e ganharam uma comissão por isso. No pessoa jurídica foram, se eu não me engano, mais de 15 mil lojas que se cadastraram. Diversos casos que a gente tem de empreendedores que estavam com as suas portas fechadas e que, por algum motivo, por conta do parceiro Magalu, conseguiram recuperar 20%, 30%, 40% do seu faturamento. E eu acho que, de uma forma geral, trouxe a gente, aí assim como a própria demanda e as mudanças de hábitos de consumo que foram acontecendo ao longo desses últimos meses, fez com que a gente conseguisse chegar nesse crescimento. Mas foi só graças, eu acho que é uma base muito sólida aí, principalmente do ponto de vista de tecnologia, de capacidade de fazer tecnologia em alto nível e com essa agilidade que eu acho que permeia um pouco da empresa, uma empresa brasileira de mais de 60 anos, embora tenha ficado grande, ainda tem hábitos muito simples que ajudaram a gente, eu acho que, a passar por isso e tá com esses números aí que a gente tá vendo.
Vocês recentemente pularam fora, né, desse negócio de e-commerce.
Assim, a gente comunicou recentemente, a gente pulou fora um ano e meio.
Você posta assim, pulou fora, parece que você tá pulando o Titanic, maluco.
É que o Edu tem uma história interessante aí. Mais uma vez você falou que o cara que trabalhava com você em outra empresa, você chegou pra ele e falou: e aí, vamos trabalhar em Black Friday, não sei o que lá. O cara soltou pra você um nem fudendo.
Um amigo que trabalhou com a gente na Black Friday, ele saiu e foi, acho que foi para outro setor, que eu não lembro exatamente para qual setor que ele foi. E quando a gente fala aqui de e-commerce, né, a gente já tem uma característica que a lojinha está aberta 24/7, né? São quais negócios que ficam abertos 24/7. Então, 24/7 de venda e 24/7 de chance da merda, né? De errar um preço, né? De fazer uma cagada com o cliente. Então, a gente já tem uma vida, vamos falar, intensa, né? A nossa meta de venda é por dia, por hora, né? A gente tem que, todo dia, já aqui no Magalu, a gente tem uma rotina, todo dia, 11 horas da manhã, a gente tem uma reunião de venda, que é para ver como é que foi a venda da madrugada até as 11 da manhã, para tomar as ações para fechar a venda até o final do dia, né? Para que a gente consiga tocar nossas costas. E, adicionalmente a isso, tem uns períodos bastante peculiares, como é o período da Black Friday, né? A Black Friday é basicamente quase um mês que você faz aí em 3, 4 dias de venda. Isso estressa a operação de uma forma, assim, surreal, né, em todos os aspectos, seja do ponto de vista de tecnologia, né, de aguentar a carga de tráfego, seja do ponto de vista de logística, que tem que fazer um nível de entrega, um volume de entrega muito maior do que a capacidade média que a gente tem, seja do ponto de vista de negócios, que de um lado a gente tem que gerar tráfego suficiente para fazer a venda que a gente espera fazer, porque a gente comprou o produto, né? Ou os nossos parceiros sellers compraram os produtos, eles precisam botar para fora, precisam vender, né? Para pagar os seus fornecedores, né? Então a gente tem que gerar audiência para isso, então tem toda uma estratégia que é construída e um risco gigante nesse negócio. E seja na conversão, né? Vender aqueles produtos, né? Aí tem um concorrente, tem preço, tem não sei o quê, tem toda aquela guerra. Então é um nível de tensão que envolve gigante, né? Mas para quem é do ramo é uma delícia, né? Eu não sei, eu pelo menos particularmente, é a época do ano que eu mais gosto, é uma, assim, eu acho que é comparável aos surfistas de onda grande, ou os caras que escavam Everest, essas coisas aí, é o momento mais tenso nosso. Óbvio que a gente não está botando nossa vida em risco, não dá para comparar nesse sentido, mas eu acho que do ponto de vista de adrenalina, de expectativa, é mais ou menos por aí. Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né?
É, cara.
Tem gente que prefere ficar com o pezinho na bacia, tranquilo. A gente respeita, assim, mas realmente essa pessoa não volta pra cá, não, vou ver.
A gente gosta de loucura, cara.
Eu tava dizendo que enfim, foi parte da decisão nossa que tinha a ver com a gente lidar com quanto de trabalho a gente é capaz de entregar e o que a gente é melhor pra focar no que a gente é melhor, entendeu?
Porque dentro do Jovem Nerd, a gente gosta de fazer, o que a gente faz melhor é a criação do conteúdo, né?
É.
E a Nerd Store foi uma iniciativa que a gente teve lá no começo em ter mais tentáculos, né? Ter mais opções de monetização.
Isso.
De um blog. Né?
Exato, exatamente.
E a gente chegou no momento em que o volume de projetos e coisas que a gente quer fazer, né, em termos com criação de conteúdo, eles tomavam 200% do nosso tempo. Uhum. Né? 100% já estava tomado, inclusive quando a gente tinha Nerd Store.
Uhum.
Então a gente viu essa possibilidade e falou: é melhor a gente se dedicar ao que a gente sabe fazer de melhor. Continuar, inclusive, prestando o que a gente sabe de fazer melhor pra Nerd Store, né? Com criação de conteúdo, vídeos de Black Friday. O Eduardo tá falando de Black Friday. A Black Friday sempre também foi muito significativa pra Nerd Store.
Seus vídeos são históricos, hein?
Nossa, cara, são sensacionais.
Agora a gente tá livre pra fazer, mano.
A gente quer um orçamento de Magazine Luiza pra fazer um negócio louco. Mad Max nas dunas de Natal.
Nossa! Né?
Primeiro não conhece? Explodindo lá o centro de distribuição.
Nossa, né? Coisa maravilhosa, né?
Aquilo tá no hall dos vídeos mais clássicos de propaganda do varejo roots, né?
Exatamente, varejo roots.
Clássico.
Mas é isso, era uma decisão, tipo assim, hoje a gente continua assim, tentando equilibrar todos esses pratos, e a Nerd Store fica estagnada, sem crescer, né, e a gente também fica com o tempo dividido e tal, né, a Agatha, a Andrea, né, principalmente a Andrea, que nos últimos anos esteve muito, muito, muito à frente da Nerd Store, e era uma, sabe, e aí a gente tomou a decisão, então, pô, o negócio é legal, o negócio é saudável, o negócio que a gente construiu com o maior carinho, não vamos ficar agarrado nele só porque, né, só porque a gente construiu e fez ele do zero e tem uma história bacana, vamos deixar ele crescer sozinho, havia essa oportunidade dele crescer sozinho com mais foco e a gente poder focar mais no nosso conteúdo, coisa que entregava, então, tipo, não foi pulou fora, entendeu? Só pra dizer que não é pular fora. Foi uma parada de tipo, mandar o filho pra faculdade, sabe?
Mas o negócio que vocês falaram aí, que é varejo e e-commerce, demanda pra caramba de energia de você.
Muito. Nossa, nem imagina, cara.
Não é simplesmente... É muito engraçado porque a gente começou o Nerd Store e a gente tinha uma visão até meio romântica do e-commerce, né? De, a gente vai fazer nossas camisetas pra atender a demanda do nosso público e vamos lançar nossas coisas, nossos livros e tal.
Uhum.
Mas se você não tiver uma dedicação e uma expertise, ainda mais hoje, né? Quando a gente começou, o e-commerce como um todo no Brasil, ele era muito verde ainda, né? Tinham poucas lojas, não existia marketplace, por exemplo.
Uh-huh.
Hoje o cenário é completamente diferente. E a gente nunca quis se atualizar nesse sentido, porque não era da nossa vontade, porque a gente estava dedicado e se atualizando e aprendendo mais sobre outras coisas.
Porque, por exemplo, se você fala assim, beleza, como é que a gente faz um marketplace? Aí é o universo, é um full-time job, cara, não é tipo, vamos gravar Nerdcast de RPG, isso aqui, e criar uma operação de marketplace, sabe? Tipo, sabe? Ou então, sei lá, coisas que a nova gestão já fez, que é atender outros países, que é ter produção própria de camisetas, enfim, tudo isso é um universo e a gente não tem como equilibrar todos esses pratos, né? Então, foi muito maneiro, tá sendo uma parada bem, bem legal, a gente já tá fazendo aniversário agora, acabou de inaugurar uma identidade visual nova, tudo, sabe, respirando ares novos de crescimento, então a gente fica muito, muito feliz de ver, sabe, ah, pô, olha que legal o projeto que a gente criou e agora andando com as suas próprias pernas, sabe, bem maneiro.
Eu acho legal pra caramba falar também, ô Alexandre David, assim, mal bem, a Nestor nasceu em que ano, 2009, foi isso, 2008?
2007.
13 anos, né?
13 anos, isso.
É, e de fato, como você falou, ela vem de uma... A gente fala que teve uma primeira geração de e-commerce, né? Que veio lá no ano 2000, de onde veio o Magalu, e o bastante relevante. E teve uma segunda onda que começou mais ou menos nessa época, 2007, 2000, até 2010, 2011.
Aham, sim.
Pouquíssimas chegaram aqui. Pouquíssimas sobreviveram.
Olha aí, é? A conquista. Tá. Olha aí!
Não sou eu que estou falando, não.
É muito difícil. É muito difícil. A gente tem custo alto, a gente tem frete alto, a gente tem chargeback, o famoso chargeback, né? Que são os efeitos de fraude que a gente tem no resultado. A gente tem uma questão de customer care, que eu sei que vocês sempre deram muita atenção para isso, na parte de atendimento aos consumidores. E muito poucas conseguiram chegar aqui. Muitas, além de não chegar aqui, queimaram muito caixa de investidores. E até onde eu sei, vocês conseguiram passar por aqui, sempre de uma forma contributiva, né? A Nestor sempre foi importante para vocês, né? Para o grupo Jovem Nerd, né? É, sempre imprimiu um padrão de qualidade, não só nos produtos, mas no atendimento como uma forma geral. E eu acho que assim, é uma escolha muito mais pessoal de vocês do que do ponto de vista de negócio, né? Vocês acertaram a mão no negócio. O negócio, ele ficou de pé, ele tá aí.
Tá de pé, é. Não. Pois é, foi bem... É, sim, como a gente falou, foi pessoal. Foi decisão de tipo, puta, como é que a gente... O geek a gente ia focar, entendeu? E, sabe, de outra forma a gente poderia estar aí tocando tudo, mas aí a gente não via... A gente via que a gente ia ficar travando duas coisas. Travando Jovem Nerd, travando Nestor, entendeu? Só porque a gente quer ter todo, né?
Eu tenho um bastidor aqui, não sei se vocês lembram, Alexandre e Dave, como a gente se conheceu e a primeira ação que eu fiz com vocês de e-commerce, vocês lembram disso ou não? E da merda que deu?
Eu acho que eu tô lembrando, sim. Sim, sim, tá, sim.
Eu vou lembrar. Pô,
contei. Era um e-commerce que estava sendo lançado, não é isso?
É. Eu vou contar essa
história. Primeiro, tinha videogame na história, não tinha?
É, exatamente. Era a categoria. Ele estava lançando a loja de videogame, né? É, só assim, antes disso, assim, como é, eu conheci o Alexandre, acho que eu conheço o Alexandre e David, acho que na verdade, eu conheço. Eu acho que tem audiência do Jovem Nerd aqui ouvindo isso aqui, eu acho que tem, né? Eu conheço o senhor K de criança, quase, né?
O Galanternik e o senhor K jogam RPG juntos desde sempre. Estão jogando na pandemia, inclusive, né?
Inclusive, voltamos a jogar depois de mais de 20 anos. Assim,
né? Ah, que bonito. Pô, a gente tem uma mesa do Labs aqui, cara.
Opa! Exatamente. Só que não é muito agradável jogar com o senhor K, que ele toma decisões estúpidas frequentemente.
Na verdade, o personagem dele é uma criança índio samurai.
É um minotauro samurai louco. Tipo, tem um caixão e uma espada em cima do caixão. O que ele faz? Ele vai e pega a espada. O que aparece? Um lich na frente dele e acaba com quem tava do lado dele, que no caso era o meu personagem. Isso tem... coisas do gênero, mas beleza. Inclusive, tem histórias do senhor K que se passaram na minha casa. Histórias de carnaval dele, aquelas histórias de bebedeira, algumas delas aqui. E conheci o senhor K e na época falaram, o senhor K tá famoso, né? Tá fazendo podcast, eu nem sabia o que era isso. Lá em 2008, mais ou menos, comecei a escutar o Jovem Nerd. E realmente o conteúdo de vocês é fantástico, assim, tem um cativante, né? E a forma, tudo isso lá em 2008, ainda mais, né? E na época eu estava trabalhando no e-commerce, numa outra empresa, a gente estava lançando a loja de games, né, dentro desse e-commerce. Eu falei, isso. Pô, nada como fazer uma ação com o Jovem Nerd, né, puta? É o público, tem tudo para dar certo. Vamos fazer o seguinte, eu vou lançar a loja na segunda. Então a gente vai pegar na sexta-feira no Nerdcast e vai fazer uma campanha de cadastro, né? Cadastre-se, e quem se cadastrar agora, na sexta-feira, né, entre sexta e sábado, vai receber em primeira mão o lançamento da loja, que a gente vai abrir para vocês no domingo, com uma super promoção de PlayStation.
Era uma promoção boa mesmo.
E era uma puta promoção mesmo. Era uma puta promoção, porque a gente tinha, isso lá, o time comercial tinha conseguido uma negociação boa aí, etc. Na época, a Sony nem estava no Brasil, eram sempre importadores e tal. Cara, eu me lembro que quando chegou no sábado já tinha, sei lá, 10 mil cadastros, alguma coisa assim. Era um negócio, assim, foi muito bizarro no ponto de vista de engajamento aí que a gente conseguiu naquele momento aí através da campanha que a gente fez com vocês. E no sábado soltamos a campanha, acabou, né? Vendeu tudo imediatamente.
Até que, acho que passou 2 dias, não sei se vocês lembram, né? Aí alguém manda, bota numa rede social, abriu lá o PlayStation e tava com marca de dedo no PlayStation. E aí, um bastidor aí dessa época de... hoje em dia, é tudo muito mais normalizado, mas na época, como você comprava de importador, você pedia os documentos, o importador mandava todos os documentos. Bom, mas o importador, no meio de um lote de produtos bons, ele pega alguns que eles chamam de refurbished e bota junto, né? Putz. E eu me lembro que era a primeira ação que a gente tinha feito com vocês. Estava lançando a loja, a gente foi imediatamente, trocou todos os produtos, fez tudo que tinha que fazer imediatamente, sem discussão nenhuma, né? Mas para mim ficou primeiro esse. E eu vi também a preocupação que vocês tiveram aí com os ouvintes, né? Vocês ligaram na hora para a gente e falaram: putz, cara, estamos acontecendo, como é que a gente resolve isso, né? E naquela empresa, assim como é a nossa prática em qualquer situação, a gente tem que resolver o problema do cliente, não tem discussão isso. Ainda mais se a gente erra. Se quando a gente não erra, a gente tem que resolver, e quando a gente erra, também. E a gente resolveu tudo, saiu por isso, mas para mim ficou isso, a capacidade alta de engajamento de vocês aí, e do ponto de vista de e-commerce sempre foi uma coisa importante, né? E também a preocupação com a audiência, né? Na verdade, no final eram os nossos clientes também, que a gente também de alguma forma compartilhava disso, né? Mas ficou para mim essa história aí, a primeira história, depois de várias campanhas que a gente fez junto, né, Alexandre? Né?
Alexandre,
teve a Batalha de Robôs que a gente fez junto.
Acho. Sim.
Que outra coisa super legal também, entre outras campanhas que a gente fez. Né?
Muito bom, foi muito bom. histórico maneiro, maneiro, né? De muitas coisas legais, né, cara?
Muitas coisas legais. Tem que fazer mais! Vocês estão contratando.
Cara.
Opa!
A gente tá com 100 vaguinhas no Labs. No Econ tem vaga aí, Edu?
No Econ, atualmente não. A gente tá fazendo aí o processo de integração, né, das empresas.
Vocês fizeram mais que contratar alguém, né? Comprar empresa.
Estamos contratando e comprando empresa. Se você quer trabalhar com a gente ou vender sua empresa...
Opa!
Isso é um outro ponto legal pra caramba que eu acho que é importante falar nesse momento. Que nesse momento em que a gente, de alguma forma, tá se estruturando, tá se consolidando como um grande ecossistema digital no Brasil... A gente está sendo oportunidade para diversos empreendedores fazerem o próximo passo, né, dentro da sua ambição, né? Seja vender seus negócios, todos os empreendedores que vendem terminam estando assim com a gente, tocando os negócios aqui conosco, seja através de investimentos. Muito legal a gente poder, de alguma forma, acelerar e ajudar esse grande ambiente que a gente tem de empreendedores tech, empreendedores digitais aqui no Brasil. Mas fala das vagas aí, governo.
É isso aí mesmo, cara. A gente tá com vaga aqui pra produto, o pessoal de agilidade também. Tá com vaga aqui pra desenvolvimento, a gente tá com vaga aqui pra usabilidade. E a gente tá com vaga em todas as cidades que a gente tem escritório, né? São Paulo, Franca, Uberlândia e eu acredito que São Carlos ainda tenha vaga também. Muito embora a gente possa ter esse lance de estar num escritório em alguma dessas cidades, a gente tem o lance de poder trabalhar full remoto. Que a gente até falou lá no de Tech na semana passada. E é isso. E o link pra você pegar as vagas é basicamente, a gente fez uma brincadeirinha aqui, que é o bit.ly/luisanerd. E aí, é só você ir lá. Se você quiser ver todas as vagas de todos os escritórios, não esquece de tirar o filtro de cidade. E se você quiser alguma cidade específica, porque você quer ir no escritório e ter essa experiência com uma galera que tá lá, trocar fisicamente, né? A partir do momento que a gente puder fazer isso melhor, é só ir lá. Acessa aí, se inscreve. Tem vaga pra pleno, sênior, especialista. Tem algumas poucas vagas pra galera que tá começando, porque nesse momento a gente ainda não tá com essas vagas abertas, mesmo porque é desafiador instruir e conseguir fazer uma tutoria da galera que tá começando aí. Mas a gente vai ter. Então acompanha aí, segue a gente aqui no podcast também, porque a gente sempre fala dessas coisas aqui. E valeu demais aí, galera. Muito bom papo. Valeu demais, Dave, Alexandre, Edu, Cassiano.
Pô, valeu pelo convite, foi maneiríssimo. A gente conhece o Eduardo há tantos anos. E nunca tinha gravado com ele.
Exatamente.
E com o Cassiano temos em comum São Lourenço.
São Lourenço, Minas Gerais.
Que bonito.
E a grande descoberta do dia é do jogador de RPG, cara.
Opa, pois é, cara.
Era meio na força bruta.
Caraca, cara. Queria muito ver essa mesa aí, hein? Imagina.
Música.
Bom, a gente tá em todas as redes como Cabeca de Lab. Eu tô como BF Gouveia.
Arroba Jovem Nerd.
Arroba Jovem Nerd pra mim também. É. Só o Jovem Nerd que tá bom. Bota na PJ aí.
Eu sou meio um páreo social, não tenho muita presença não. Eu tô lá no LinkedIn, mas não posto muito não. Mas se quiser conectar, LinkedIn Eduardo Galanternick.
Eu tô no Twitter com Daniel Cassiano. Arroba Daniel Cassiano.
Boa. Bom, é isso aí, galera. Valeu demais o papo aí.
Valeu, gente.
E, bom, valeu.
Animado. Valeu.